bem-vindos ao Estudão, a série que apresentará temas ligados à matemática financeira e economia que podem cair no Enem, para você, aluno, ficar um pouco mais preparado para a prova. Em 6 episódios, trataremos 6 tópicos diferentes, explicados por professores de cursinho, uma aula em formato de podcast. No programa de hoje, recebemos os professores Hugo Anselmo e Mariana Sartori, do cursinho Ângulo Vestibulares. O Hugo é professor de Geografia e a Mariana dá aulas de Matemática. Ambos nos ensinarão tudo, ou quase tudo, que você precisa saber sobre PIB, crescimento e atividade do país. Olá, professores!
Olá!
Olá, Vitória!
Bom, o que, vocês têm para contar para a gente, para os nossos alunos, sobre PIB, crescimento e atividade do país?
Bom, vamos lá. A gente tem que ter em mente, primeiro, que PIB é um assunto bastante comum em textos, em noticiários, na internet e etc. Então, o que isso quer dizer? O PIB nada mais é do que um indicador econômico, um indicador estatístico que mostra para a gente como que é gerado, como que é produzido toda a riqueza de um determinado país. Além disso, o PIB ele também é bastante utilizado para comparar, né, como está o crescimento de um país em relação ao outro, qual é o país que tem o maior PIB do mundo, qual é o país que tem o menor, o segundo, enfim, a gente consegue criar várias estatísticas em cima dessa informação. E lembrar o seguinte, quando nós pensamos em produto interno bruto ou PIB, a gente pensa, poxa, mas riqueza, o que isso quer dizer? O que a gente quer extrair de informações a respeito disso? Primeiramente, a gente tem que lembrar que quem calcula o PIB no Brasil é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É claro que cada país do mundo vai ter o seu instituto para fazer essa medição, para fazer esses cálculos. E o que acontece? O IBGE ele tenta extrair o máximo de informações possíveis a respeito do consumo das famílias, do consumo de bens de consumo, de investimentos feitos no mercado financeiro, mercados de ações, dentre outras coisas. E além disso, a gente também leva em consideração a produção que é realizada em diferentes setores econômicos do Brasil. Então, por exemplo, o IBGE tenta calcular, né, a atividade agropecuária, a atividade industrial, a atividade de serviços, e a partir de todas essas informações, a gente tenta definir o que é o PIB de um país. Tudo bem, isso é feito anualmente pelo IBGE, porém, de tempos em tempos, né, trimestralmente, eles também liberam algumas prévias, alguns dados, alguns indicadores para a gente ter uma noção básica de como o país está indo naquele determinado ano.
O Hugo falou que o PIB serve bastante para comparar os países, né? A quantidade de riqueza produzida por cada país. Eu acho que é legal a gente pensar também em como isso reflete dentro do Brasil, como que a gente consegue comparar de um ano para o outro. E se a gente pensa em quantidade de dinheiro, o PIB é uma quantidade de dinheiro, né? O quanto que o país produziu. E vale a pena a reflexão, eu acho, de será que a quantidade de dinheiro diz a mesma coisa de um ano para o outro. Por exemplo, será que R$1 milhão hoje é a mesma quantidade de dinheiro de R$1 milhão de 5 anos atrás? E a gente vê que não é a mesma coisa, porque tem a inflação, né? O quanto que o nosso dinheiro desvaloriza, o quanto que o preço das coisas sobe. E, portanto, o nosso poder aquisitivo fica mais baixo. Então, você comparar só a quantidade de dinheiro produzida pode não ser muito eficiente. Por isso que a gente usa um índice que chama deflação, que transforma o PIB nominal, que é esse que o Hugo falou, da quantidade de dinheiro, no PIB real, que serve para a gente conseguir comparar de um ano para o outro. Então, para eu conseguir comparar o PIB do ano passado com o PIB desse ano, para eu ver o quanto o país cresceu ou decresceu percentualmente, a gente precisa trazer tudo para o mesmo ano base. E isso é feito por meio do deflator, que é mais ou menos igual ao índice de inflação do país. É uma conta percentual que é feita. Então, se eu falo que o PIB do Brasil aumentou 10%, eu estou falando do PIB real, do mesmo, como se tivesse acontecendo tudo no mesmo ano, né? É isso que faz esse índice deflator.
Bom, agora o que a gente pode comentar um pouquinho, e é bastante comum aparecer isso em provas, em questões do Enem ou até mesmo de alguns outros vestibulares, é a questão de como está a economia do Brasil hoje, quais são os setores mais importantes, o que está crescendo, o que está decrescendo. Então, a gente pode falar um pouquinho até mesmo de dados. Bom, primeiramente, a gente tem que lembrar que o Brasil ele passa, a partir do ano de 2014, 2015 em diante, por um momento de instabilidade econômica e também até mesmo político. E isso vai, consequentemente, refletir refletir no crescimento ou na redução do PIB brasileiro. Então, se a gente pegar o Brasil, por exemplo, até 2014, nós tivemos um crescimento do nosso PIB. Então, 2010, por exemplo, foi de 7,5%. 2013, nós tivemos um crescimento de 3%. Enquanto em 2014 já foi um crescimento bem menor de 0,5%. Ou seja, a gente já estava iniciando um processo de estagnação do crescimento econômico. Já os anos de 2015 e 2016, já foi o contrário. Então, nós tivemos, nesses dois anos, uma redução do PIB de 3,5%. Então, ou seja, isso acaba sendo um reflexo direto da crise econômica que o Brasil estava passando. E o que vai mudar para 2017, que são os dados mais recentes que nós temos, é que o Brasil teve um crescimento econômico de 1%. Então, ou seja, quando esse dado saiu, 1%, uma parte da população comemorou, uma parte da mídia comemorou, uma parte dos especialistas comemorou, outras viram isso com uma certa ressalva. Porque qual é a ideia? O Brasil cresceu 1%? Cresceu, perfeito. Porém, nós tivemos dois anos de redução. Então, a gente não conseguiu recuperar essa queda ainda. A gente está num processo de recuperação. O PIB brasileiro de 2017 ele é comparado ao PIB que nós tínhamos em 2011. Tudo bem? Então, ou seja, vai levar um tempo para a gente conseguir recuperar essa redução do crescimento econômico e, finalmente, nós termos o PIB que nós tínhamos no passado. E no Brasil, a gente tem uma divisão do PIB que é bastante característica da economia do nosso país. O Brasil é, historicamente, um país muito dependente do setor primário, da agropecuária, dos minérios, commodities, etc. E esse setor foi aquele que mais cresceu no ano de 2017. Ele teve um crescimento de 1,4%. Enquanto os outros setores, como a indústria, serviços, ou até mesmo o consumo familiar, nós tivemos um crescimento muito pequeno, ou até mesmo uma redução. Então, ou seja, se não fosse por esse setor ligado à agropecuária, o crescimento do Brasil seria ainda menor. E a gente está usando o ano de 2017 como exemplo, mas os outros, a gente tem mais ou menos a mesma medida. Então, ou seja, nós temos um processo de crise no Brasil, geralmente o que evita que o Brasil tenha um prejuízo, tenha uma redução do PIB ainda maior, é justamente a agropecuária. Então, isso mostra como o Brasil é dependente desse setor. Tudo bem?
Eu acho que, em relação a isso que o Hugo falou, é um tema, as variações percentuais, que dão bastante pano para manga para fazer questão, né? Uma coisa bem comum que aparece em prova é assim. Por exemplo, pegando aí o exemplo que ele deu, a gente teve um ano de redução de 10%. Será que quanto tempo precisa passar para que volte a ser o mesmo valor? Será que depois de um ano de um aumento de 10% volta a ser o mesmo valor? Essa é uma pegadinha, vamos dizer assim, que aparece bastante nos vestibulares. E aí a gente vê que não, né? Que o valor percentual é sempre relativo a uma quantidade. Então, 10% de decréscimo se refere a uma certa quantidade. Depois que você vai ter os 10% de aumento, é em relação a outra quantidade. Então, um decréscimo de 10% e um aumento de 10% não te faz voltar no valor onde você estava. O que você precisa lembrar é do fator de correção. Quando eu diminuo 10%, eu estou multiplicando certo valor por 0,9. É 100% menos os 10%. E quando eu aumento, eu estou multiplicando por 1,1. Aumentar 10%, o fator de correção para isso é 1,1, porque é 100% mais 10%, dá 1,1, né? 110%. Além da variação percentual, que aparece bastante no Enem, outra conta bem famosa é uma razão, é uma divisão entre dois valores. É o valor do PIB dividido pela população geral do país. Isso gera um índice chamado de renda per capita. É o quanto cada pessoa ganharia, supondo que todo mundo ganhasse a mesma coisa. Isso, no fundo, é uma média. Aliás, quem calcula, como o próprio Hugo disse, é o IBGE, que é o Instituto de Estatística. Então, essa é uma medida estatística. A média é uma medida de posição estatística. E a gente sabe que, em alguns casos, a média não representa muito bem o que está acontecendo, né? E esse é um caso famoso. Se a gente pega os dados de 2017, a renda per capita do país é R$31 mil por ano para cada pessoa. Isso dá mais ou menos uns 2 mil e pouquinho para cada pessoa do Brasil por mês. E a gente vê que isso não acontece. E aí o que a gente precisaria era das medidas estatísticas de dispersão, que são o desvio padrão ou a variância do que está acontecendo, para dizer o quanto o país é desigual, né? O quanto as rendas são desiguais, o quanto elas fogem dessa média.
Bom, nossos professores trouxeram aqui algumas questões. E aí, Hugo, conta pra gente.
Bom, em geografia é muito comum aparecer questões que envolvam mapas e também a comparação, né, do PIB de estados brasileiros ou regiões brasileiras, e também pode acontecer em determinados períodos. Por exemplo, nós temos uma questão que envolve a participação das regiões no PIB do país em dois períodos diferentes, em 2002 e também em 2010. E a gente consegue observar, né, a evolução de cada uma das regiões, mas o que mais chama atenção nesse exercício é a participação da região Sudeste nos dois períodos. Então, ou seja, quando nós olhamos essa questão, a gente consegue perceber nitidamente a concentração de atividades econômicas que nós temos em uma determinada região do país, no caso a região Sudeste, e também é possível observar que algumas regiões tiveram um aumento nesse período retratado. Por exemplo, se a gente pegar a região Nordeste, no ano de 2002, né, que foi a primeira informação colocada pelo exercício, nós tínhamos uma participação de 13%. Já em 2010, né, o segundo ano que o exercício colocou para a gente, a participação aumentou de 13% para 13,5%. E a ideia do exercício era justamente relacionar, né, como que se deu o crescimento econômico do Nordeste durante esse período, né? E aí citar um pouquinho a maior participação econômica do Nordeste, a evolução, né, de novas atividades econômicas na região, como, por exemplo, presença de fábricas, o turismo, o comércio. Então, ou seja, o exercício ele utilizou informações do PIB, a distribuição regional no país, então como cada região participa, e o que ocorreu nesse período para ver as mudanças observadas no mapa.
Já para a parte mais ligada à matemática, à interdisciplinaridade de geografia com matemática, a gente tem uma questão aqui de 2015, bem do modelo Enem, que mostra um gráfico e pede para a gente analisar informações desse gráfico. Isso diz respeito à competência 6 do Enem, habilidade 1. Na parte de matemática, é sem dúvida a mais cobrada, a análise de gráfico. Então, ele dá um gráfico já com as variações percentuais, então não pede para você calcular, isso já foi dado, e pergunta em relação a essas variações percentuais do PIB que foi mostrado por trimestre, quando que teve o maior valor de PIB. E essa é uma questão considerada difícil, porque a gente vê que tem um período de crescimento, isso quer dizer, as variações percentuais estão aumentando, e tem um período logo depois do terceiro trimestre de 2009, em que as variações percentuais diminuem. Mas isso não quer dizer que o valor do PIB está diminuindo, ele continua crescendo, porque a variação percentual continua positiva. A diferença é que está crescendo mais devagar. Então, durante algum tempo, ainda está crescendo, mas está crescendo mais devagar. Então, durante todo o tempo de crescimento, o PIB vai aumentando. Então, aí a gente tem pelo gráfico que o maior valor do PIB no período considerado foi no primeiro trimestre de 2011. Porque em todo o período apresentado, desde o começo de 2009 até o último dado, que é exatamente do primeiro trimestre de 2011, as variações percentuais foram positivas. Então, sempre aumentou, às vezes mais rápido, como durante os três primeiros trimestres de 2009, às vezes mais devagar, como do terceiro trimestre de 2009 até o terceiro de 2010.
Nossa, eu não fazia ideia disso. Eu já ia chutar logo aqui, ó, terceiro trimestre de 2019, porque o número mais alto do gráfico era esse mesmo que eu ia colocar.
Eu também.
Esse pessoal de humanas, viu? Próxima questão, professora Mariana.
Então, para fechar aqui nosso papo, a gente tem uma questão que mostra o mapa do Brasil, dividido com todas as divisões entre os estados, e fala a cor de cada estado representa o PIB por habitante num determinado ano. Porque a gente vê que tem alguns estados onde o PIB por habitante, isso é, a renda per capita, é muito mais alto do que em outros. A gente vê que na região sul e na região sudeste, a média, aliás, as rendas estão muito acima da média. A média do país está ali pelos 8, 9 mil, e para ir para o sudeste tem estados com mais de 13 mil de média. Isso mostra bem o quanto o país é desigual. Então, esse mapa mostra para a gente o PIB por habitante. O PIB por habitante é uma medida de posição na estatística, ele fala só uma média, mas ele mostra um pouco como que está o desvio das médias, das rendas das pessoas pelo país.
Muito bem, muito obrigada, professores, por apresentarem todas essas questões relevantes com relação a PIB, crescimento e atividade do país. Esse foi mais um episódio do Estudão. Obrigada pela presença, Hugo Anselmo e Mariana Sartori, do cursinho Ângulo Vestibulares. Essa é uma série de 6 episódios produzida pela equipe de Focas do 8º curso Estado de Jornalismo Econômico. Até a próxima!